Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. 1865 22 Pote saudou o amigo e falou assim. Antes que o Peide Jacaúna e Pote, o valente guerreiro Jabá, mandar todos os guerreiros pitiguaras, o grande tacape da nação estava na destra de Batuireté, o maior chefe, pai de Jatobá. Foi ele que veio pelas praias do mar até o rio do Jaguaiara e expulsou os tabajaras para dentro das terras, marcando a cada tribo seu lugar. Depois entrou pelo sertão até a serra que tomou seu nome. Quando suas estrelas eram muitas, e tantas que seu camocim já não cabia às castanhas que marcavam o número, o corpo urgou para a terra, o braço endureceu como o galho do ubiratan que não verga, a luz dos olhos escurecerão. Chamou então o guerreiro Jatobá e disse, filho, toma o tacape da nação pitiguara. O Tupã não quer que Batuireté o leve mais à guerra, pois tirou a força de seu corpo, o movimento do seu braço e a luz de seus olhos. Mas Tupã foi bom para ele, pois lhe deu um filho como o guerreiro Jatobá. Jatobá empunhou o tacape dos pitiguaras. Batuireté tomou o bordão de sua velhice e caminhou. Foi atravessando os vastos sertões, até os campos viçosos onde correm as águas que vêm das bandas da noite. Quando o velho guerreiro arrastava pelas margens, e a sombra de seus olhos não lhe deixava que visse mais os frutos nas árvores ou os pássaros no ar, ele dizia em sua tristeza: meus tempos passados, a gente que o ouvia chorava a ruína do grande chefe, e desde então passando por aqueles lugares repetia suas palavras. Donde veio chamar-se o rio e os campos, que Xeramobim? Batuireté veio pelo caminho das garças até aquela serra que tu vês longe, e onde primeiro habitou. Lá no Pincaro, o velho guerreiro fez seu ninho alto como gavião, para encher o resto de seus dias, conversando com Tupã. Seu filho já dorme embaixo da terra, e ele ainda na outra lua cismava na porta de sua cabana, esperando a noite que traz o grande sono. Todos os chefes pitiguaras, quando acordam a voz da guerra, vão pedir ao velho que lhes ensine a vencer, porque nenhum outro guerreiro jamais soube como ele combater. Assim as tribos não chamam mais pelo nome, senão o grande sabedor da guerra, Maranguá. O chefe Potivara a Acerra ver seu grande avô, mas antes que o dia morra, ele estará de volta na cabana de seu irmão. Tens tu outra vontade? O guerreiro branco te acompanha. Ele quer abraçar o grande chefe dos tiguares pitiguaras, avô e irmão, e dizer ao velho que renasce em seu neto. Martin chamou Iracema, e partirão ambos guiados pelo Pitiguara para a Serra do Marangoba, que se levantava no horizonte. Foram seguindo o curso do rio até onde nela entrava o ribeiro de Pirapora. A cabana do velho guerreiro estava lá junto das formosas cascatas, onde salta o peixe no meio dos borbotões de espuma. As águas ali são frés e macias como a brisa do mar que passa entre as palmas dos coqueiros, nas horas da calma. Batuireté estava sentado sobre uma das lapas da cascata. O sol ardente caía, sua cabeça nó de cabelos e cheia de rugas como jenipapo. Assim dorme o jaburu na borda do lago. Pote é chegado à cabana do grande Maranguab, pai de Jatobá, e trouxe seu irmão branco para ver o maior guerreiro das nações. O velho sobriu as pesadas palpebras e passou do neto ao estrangeiro um olhar baço. Depois o peito aquejou e os lábios murmurarão. Tupanquite estes olhos vizes antes de se apagarem um gavião branco junto da narceja. O abaté derrubou a fronte aos peitos, e não falou mais nem mais se moveu. Pote e Martim julgarão que ele dormia e se afastarão com respeito para não perturbar o repouso de quem tanto brara na longa vida. Iracema, que se banhava na próxima cachoeira, veio-lhes ao encontro, trazendo na folha da taioba favos de mel puríssimo. Discorrerão os amiglas floridas em costas até que se as sombras da montanha se estenderão pelo vale. Tornarão então ao lugar onde tinham deixado o Maranguab. O velho ainda lá estava na mesma atitude, com a cabeça derrubada ao peito e os joelhos encostados à fronte. As formigas subiam pelo corpo e os tuns adejavam em torno e pousavam-lhe na calva. Pote pôs a mão no crânio do ancião e conheceu que era finado. O guerreiro morrera de velhice. Então o chefe pitiguara entoou o canto da morte e depois foi à cabana buscar o camocim que transbordava com as castanhas do caju. Martim contou 5 vezes 5 mãos. Entanto Ezracema colhia nas flores a andiroba para ungir do corpo do velho no camocim, onde a mão piedosa do neto encerrou. O vaso fúnebre ficou suspenso ao tecto da cabana. Depois que plantou ortiga à porta, para defender contra os animais a o abandonada, Pote despediu-se daqueles lugares e tornou com seus companheiros a bordo do mar. Notas Hereditary Pag. 101. Aibaé, Narceja Ilustre de Batuíra ET. Apelido que tomara o chefe Pitiguara e que na linguagem figurada valia tanto como valente nadador. E o nome de uma serra fertilíssima e da comarca que ela ocupa. As suas estrelas eram muitas. Contavam os indígenas os anos pelo nascimento das Pleiades no Oriente e também costumavam guardar o mar de Cádica a estação de Caju para marcar a idade. Xajabá, árvore frondosa talvez jetai, oba. Folha e augmentativo, jetai de grande copa. E nome de um rio e de uma serra em Quitéria. 102. E Kixaramobim, segundo o Dr. Martius traduz-se por essa exclamação do saudade. Compõe-se de que? Ah, xere meus obenheio. Pro 2. Caminho das Garças. Em Tupiacarape, povoação na freguesia de Baturite, a 9 léguas da capital. Pagues? Mab, a serra de Maranguape distante 5 léguas da capital, e notável pela sua fertilidade e formosura. O nome indígena compõe-se de Maranguerrear e Coab Sabedor, Maran, talvez seja abreviação de Maramonhang, fazer guerra, se não é, como eu penso, o substantivo simples guerrar, de que se fez o verbo composto. O Dr. Martins traz etimologia diversa. Mara arvore, de nenhuma maneira guabe, comer. Esta etimologia nem me parece propria ao objeto que é uma serra, nem conforme com os preceitos da língua. Rio de Maranguape, notável pela frescura de suas águas e excelência dos banhos chamados de pirapora, no lugar das cachoeiras. Provem o nome de pira peixe pori, salto. Salto do peixe. Patro. O gavião branco. Baturete chama assim o guerreiro branco, ao passo que trata o neto por Narceja, ele profetiza nesse paralelo a destruição de sua raça pela raça branca,